Nido uma vez, hein?
Não, não falei em números, insisto, não bota a palavra na minha boca, e se eu tivesse dizendo na tua cara, eu digo. Tu gosta de falar atrás da mesa. É. Escondido atrás do microfone. Eu digo na tua cara, se eu tiver que dizer, não diz.
Tá, então para um pouquinho. Só vou dizer uma coisa pra ti, ô mago da geografia. Chega, mago da geografia. Te aquieta e fica quieto aí, ó. Ó, chega. Vamos lá. 2:40. Bem, vamos lá. Tem mais participações dos nossos Uber-ouvintes. Agora são 2:40. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. KKKK, vai estudar. Por que tanto ódio do mago da geografia? Rindo aqui o Everton. Vamos lá. Aí.
Barba está pedindo para levar um cartão, né?
Tipo assim, por favor, é que nem aquele jogador, né? Ele, bah, não, a outra partida é fora, bah, é longe esse jogo. Ah, não, eu vou forçar em cima do juiz, eu vou forçar um cartão, né? Vamos lá, deixa eu ver. Vai lá. Sim.
Ah, puxa, que barbaridade.
Tia quieta. É, gosto muito de ti, Uberdão, mas tu tá colhendo o que tu plantou. Eu não tô colhendo nada. Fica com peninha de esquerdopata, é isso que acontece. Eu não estou colhendo nada. Quem está colhendo é ele que vai, né? Que vai perder. É a mesma coisa que está dizendo aqui, ó. Ah, o Trump está colhendo aqui contra o Lula. Quem pode colher alguma coisa é o Lula. O Lula não tem poder nenhum perante o Trump. Plantar alface e colher metal, grande declaração. Eugênio Carlos. É, foi meio bolado essa aí, né? Plantar alface e colher metal. E agora, vamos ver quem participa. Enfim, 2:41.
Ô, gago da geografia, cala essa boca, gago da geografia.
Por que tu me calhas?
Menino, seu bobado. Não, Oberdan, perdoe esse analfabeto funcional, Oberdan.
Não sabe o que fazem. É, isso tem bastante no mundo. Vamos juntos.
Eu votei a favor da volta do mago da geografia e não me arrependo, porque de vez em quando eu tenho alguém a quem mandar naná. É tão bom mandar o mago da geografia naná, aí ele se acalma um pouco, fica bem de novo. Coitado, mago. Não esculache tanto, coitado. Aí é legal.
Sabe que eu não conheci essa música original? Música bonita, hein? Veja, ó, melodia. Aí botou a batida do aquele Pash Mode, que é o que eu tava falando. A música, quando ela é bonita, é a melodia. Com batida ou sem batida, ela fica bonita.
To say, why can't we be ourselves like we were yesterday? I'm not sure what this could mean. I don't.
2:43. Um momento sublime, clean. Aí, magrão. Bem, então. Quem sabe agora com essa música sublime?
Desculpa aí. Pô, me irritei, cara. O cara vem dizer que a esquerda defende Hamas, cara. Nunca defendi Hamas aí no programa. Aí acabei falando pra ti que eu não deveria. É. Entendo. O trabalho do jornalismo e tal.
Sim. Mas é que a esquerda defende o Hamas mesmo.
Eu tenho a minha regra. Eu não sou geógrafo, eu não sou formado em geografia, mas tu diz que tu trabalha no jornalismo, então tá. Vamos levar assim que tu trabalha.
Como
tu defende o Hamas, cara?
Tu não me conheces? Ei, magrão.
Desculpa aí, cara.
2:44. Ô, magrão, então faz o seguinte: coloca isso. Muito legal essa gravação. Tá desculpado, vamos em frente, mago da geografia. E agora? Bem, temos aqui o Tia Louco de Mostardas. Esquecer de dar o remedinho para o Mago da Geografia. Tia Louco de Mostardas. Vamos lá. Maria da Graça, sem tu não tem ninguém melhor que o Mago da Geografia para mandar nanar. Como assim? Tu precisa de um marido, kkk. Vai tu nanar. É, chato. Bate, o Júlio Silva nem concluiu o que ele escreveu ali, porque... Né? Nossa. Júlio Silva. Vamos adiante. Quem fala agora? Deixa eu ver. Mas é tanto áudio aqui. Eu acho que isso aqui vai ver.
Mas quem é que deu o carro do De Volta para o Passado? Ah. Ou melhor dizendo, para o Mago da Geografia. Além de não saber conduzir, parou nas épocas erradas para trazer as informações erradas, né? Que só podia sair, né? Da cachola dele, né? É, foi... Ah. Pelo amor de Deus, absolvido, né? Uns crimes de loucura. Tá vendo? É isso que dá, né? Liberar, né? Essa barragem chamada Mago da Geografia, né? Ele sai desmontando tudo pela frente, né? Sem saber pra onde está indo.
Esse é o Paulo Reis.
Está à sua frente. Principalmente quebra as regras, passa dos limites, né? E sai fora da casinha. O Mago da Geografia me lembrou o Coyote do Papaléguas.
Coyote?
Que foi apertar dinamite, né, pra explodir o Papaléguas e explodiu ele mesmo.
2h46. Bem, que sujeito abusado esse Mago da Geografia. Ó, o Jair escreveu. Daqui a pouco esse imbecil te manda pra longe de novo, Berda. Aí, daqui um tempo tu fica com peninha de novo. Lamentável, disse o Anderson de Gravataí.
Frank, não, Bernardo, não manda aqui, meu. Pra mim, tu é como se fosse o Trump e eu sou o Lula. Eu tu mais meu, só vou te pegar na saída.
É, então toma todos os exércitos aí. Agora, o que tu vai fazer? Oh.
Nesse caso, o próprio ministro da Defesa falou, ó, nós não temos como nos defender. Ele não disse de quem, né? Pelo jeito, nem na Argentina, imagina nos Estados Unidos.
Medication time, medication time.
2h47. Demorou. Cris do Moinhos. Bem, entonces... Opa, o Mago da Geografia pediu desculpas, mudou a opinião e mudou até o ritmo das músicas. Se der, toca Silent Morning, Noel. Cristiano Noal. Vamos tocar então Silent Morning, Morning com Noal. É. Alguém sugeriu essa canção. E como é que é? Sugeriu essa canção original, né? Com outro mais lenta, etc. E aí a gente, né? Ouviu, colocamos aqui tudo, né? E aí veio a ideia dessa regravação. Bom, voltou o tema de ontem, né? Original ou regravação? Ó, é muita gente participando, certo? Eu quero ouvir agora ele. Ele que fala de onde, Magrão? Direto dos... Estados Unidos da América. If everybody had an ocean. Vamos ver.
Ô, Berda. Ô, Magrão.
Ô, Berda.
Eu votei a favor da volta do magro.
Ah, e aí?
Do magro, não, do mago.
Você arrependeu?
Do gago, da geografia. Tô arrependido, cara.
Está arrependido?
Agora. Ele vai ficar toda hora falando o que quiser aqui. E depois vem e pede desculpa. Desculpa. Aí vai. Não vale, né, Berdão?
Vê, tu me lembra alguém aí, ó. Pediu desculpas. Aí ainda, vocês estão agindo assim. Imagina a pessoa que faz um negócio desse, por exemplo. Algo assim, algo grave. E não pede desculpas. Ainda acho o contrário. Também, ó. Entendendo? Ele pediu desculpas e o povo ainda está não aceitando. Achando que, pô, dependendo do que se faz... Nem desculpa.
Desculpa. Aí não vale, né, Berdão? Não vale.
Bom,
porque tu é um cara bom de coração, o Magrão também.
Aí não, eu sou ruim, sério que eu sou uma pessoa muito ruim.
Abusando, o que tá acontecendo aí com o... entendeu? Ele vai sempre usar essa técnica. Oh, me desculpe. Tem que dar um basta nisso aí, né? Abraço.
Ô, cara, isso aí é igual um cara que tava assaltando uma senhora, um bandido, na parada ali em Porto Alegre, onde eu vi.
E aí?
Pô, daí a polícia, chegou um policial, ele pegou ele no flagra ali e tal, um policial paisano e tal. Aí ele tava no chão. Não, senhor, eu tô aqui, por favor. Bah, tava todo. Bah, quando chegou na coisa, o poder veio pra cima e ficou. É que o Lula, o Maduro fez isso, né, cara, com o Trump. E o Lula.
Tudo mais relaciona com a política, a geopolítica internacional. Vamos lá, 32, 18, 26, 60.
É, Cláudio, Porto Alegre.
E aí, Cláudio?
Mago da Geografia é PT.
É PT?
PT é Lula.
PT é Lula.
Lula sempre roubou, voltou e continua a roubar. O Mago da Geografia é a mesma coisa.
Mesma coisa?
Ele vai, disse besteira, foi julgado e voltou para dizer besteira de novo. Ah. Tem que eliminar de uma vez tudo isso. Não adianta ficar com essa pesada aí, enchendo a paciência.
Eu acho que ele tem direito de dizer algo em sua defesa, coitadinho do Mago da Geografia.
O Magrão não consegue nem ficar sério quando fala certas coisas. Ana Patriota, agora até a Colômbia vai para a direita e o cara é bem parecido com o Bukele, além de ser admirador dele. Pois é, o Bukele lá, né? Aconteceu isso. Os caras quiseram bater de frente. Ele botou 40 mil militares nas ruas.
Ah, vocês estão arrependidos de ter votado no Mago. Façam M.
M de Mago?
O de Pablo Marçal.
Júlio Silva, quem te disse que eu preciso de um marido? Quem te falou o tamanho do espelho?
Não quer?
Eu preciso de um marido para mandar outras pessoas dormirem? Mas tem muito gente de boa sozinha, né? É um bom sozinho autêntico. Não precisa entrar na fila, já é a própria fila do Bocó. É a da graça.
Essa gravação ficou excelente.
Você teria condição de fazer uma gravação assim, uma criação?
Cara, só se Deus, o Espírito Santo me desse uma inspiração tão gigantesca. Porque, de um momento, eu diria que não. Não teria condições. Tudo estéreo. Bota o fone pra ouvir. Onde eu perdi uma grama canção, Forever Young. Adriana de Sapucaia. Ok, Adriana Magrão, separe aí Forever Young. Bem, vamos lá. A turma gosta desse lixo da geografia. Esse é o Anderson escrevendo de gravata aí. Sou a favor de se reabrir a votação para esse verme ter voltado. Fortes declarações. E aí, Gio de Guaíba.
Bom dia, Over, Magrão, ouvintes. Por gentileza, manda temas.
Sim, perfeito.
Gio de Guaíba.
Sim, Gio de Guaíba.
Valeu.
Os temas
para este. Arregou.
Que larguei, Magrão de...
12h54. Vamos lá. Bom dia, Oberdeia Magrão. Esse programa é show de bola. Poderiam tocar, se possível, Reason to Live Kiss?
What?
Vamos ver aí, Magrão. Reason. Razão pra viver? Bom, quem escreveu aqui é o Pedro Gabriel Hoffman. Valeu, Pedro.
Que vocês querem arrumando marido pro Maria da Graça? Ela tá viúva desde 1915, deixa ela quieta. Ela tá feliz assim.
1915?
senhora. E o Mago da Geografia mandou 50 mil áudios ali. Aguenta aí, peraí. Tem que ouvir o baldaço. Gracias, Obere Magron. Sim, perfeito. Que barraco esse. Esse pega com o psicótico magro da geoburrice, apelação da, de paranoia, que asneira já basta, esse analfa, ex-condenado, Lula, terrorista, tupiniquim, demagogo, populista, que esse povo elege depois que pasta grama esperar o kit picanha lamentável. Aqui é o Dermaier, Alvorada City. Ele que mandou esse recado aqui. E agora o Baldaço, hein? E aí, Baldaço?
Bom dia, Albertão.
Bom dia.
Albertão.
Um barulho aí, tia.
Esse país aqui tem democracia?
Não.
E tem justiça? Tem lei?
Será?
Eu quero ver como é que vai acabar aquele bandido que acusa de matar criança. Esse é o programa, me orienta, aprenda, todo dia.
Bom, Baldaço.
Baldaço, vai ao pessoal.
Obrigado. Grande abraço, Baldaço. Em breve teremos mais um show. Vamos lá. Bom dia, Ober e Magrão. Sensacional o fundo musical. Parabéns, programa Nota Mil. Grande abraço, tamanho do Rio Grande para vocês. Tenente Pinheiro, da terra da avó do Ober. Cruz Alta. Wonderful. E agora, Magron, 32, 18, 26, 60.
Ô, Bernardo, olha esse Mago da Geografia lá pro quinto. Marcelino Porteiro Novo Hamburgo.
Marcelino Porteiro, tá vendo aí, Mago? Bom, deixa eu intercalando aqui. Fenômeno do IAPI, escreveu Cláudio Manuel.
Fenômeno do IAPI?
É. Bem, ele escreveu. Não sei explicar o motivo que existe na região do viaduto Birici, uma legião de filhos sustentados pelos pais, filhos de uma certa idade, boa formação escolar, mas sem atividade econômica independente, culminando com os mesmos vivendo na aposentadoria dos pais, viventes normalmente de esquerda, vivendo como se o mundo parasse na adolescência rebelde existencial. Talvez seja o caso do Mago da Geografia. Cláudio Manuel.
Buenas. Arregou, 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 arregou. Que larguinha, Magrão D.
Esse é o Gil. Boa noite, Uber, daí, Magrão. O Mago se atrapalha às vezes, mas tem um ouvinte que passa a noite xingando todo mundo e não dá uma opinião. Escreveu Edu.
Pessoal da Pampa, boa noite. Boa noite, Uberdan. Como é que tu tá? Selva Magrão,
Selva Magrão. O Bolsonaro.
Quero dizer pra vocês, ó, mas que arregaçada no Mago da Geografia.
Bolsonaro. Que tal? Bem, vamos adiante. É muita gente aqui. O Mago já tem 50 milhões de recados ali, mas calma lá que a gente vai chegar. Vamos chegar lá. Marcelo de Porto Alegre. Eu agradeço o pessoal que escreve o seu nome ali, né? Porém, às vezes não colocam também, peço, escrevam também o tema que vocês estão falando. Sobre que assunto é? Sobre o que é? Aí tem um áudio, por exemplo, se é 10 segundos, vai. Mas um áudio já tem 1 minuto e meio, aí já, né? Aí, nesse pique, com um monte de gente participando, complica um pouco. Deixa eu ver aqui, ó. Ana Grace, vamos ver.
Oi, Uber, Magrão, aqui é Ana Grace. Pelo que eu sei, me corrija, Berdê, se eu estiver errada. Que durante a República Café com Leite, os presidentes das províncias, acontecia que muitas vezes havia fraude nas eleições. Pelo que me ensinaram, existiu fraude nas eleições do...
Júlio de Castilho, quer dizer que não dá para garantir isso aí. Olha, eu não sei afirmar exatamente porquê, tá? Existe uma predisposição para valorizar a ditadura do Getúlio Vargas, isso aí em geral, né, na academia. Consequentemente, para valorizar o Getúlio, tem que desvalorizar o Getúlio que centralizou o poder. Desvalorizar a república anterior a ele, do qual ele deu um golpe, que chamam, veja bem, não chamam de golpe, chamam de Revolução de 30, tá? Não, não quiseram julgar de chamar de golpe agora, em 8 de janeiro de 23, né? Senhoras com a Bíblia, o batom, golpe, meus amigos, golpe, foram presos a 14, 17 anos de prisão. Vocês sabiam que o Getúlio Vargas, ele foi, levou trens e tudo mais para São Paulo, para o Rio, para o centro do país, com trens levando cavalos, a cavalaria até da Brigada Militar, hein? Revólveres, digamos, né? Espingardas, canhões. Aí eles chamam esse mesmo pessoal aí, ó, seja da academia, professores, imprensa, chamam de Revolução de 30, não é isso que chamam? Aí revolução. Aí o povo que estava com a Bíblia, com batom, sei o que lá, aí chamam de terroristas. Acho que chamam de terrorista ou de golpistas, de antidemocráticos, de golpe. Pense bem, deve ter alguma coisa errada, né? Se esse pessoal, o mesmo pessoal, chamar o que aconteceu em janeiro de 23 de golpe e o que aconteceu, o que eu descrevi agora, até canhões, né? Canhões, não estou falando funda, assim, uma bodoque, canhões. Ele levou Getúlio Vargas e companhia. Chamarem de Revolução de 30, uma revolução, a democracia. Você não acha que é desconfiar daí, dessas informações que dizem aí?
Do Júlio de Castilhos e do Borges de Medeiros.
Sim, é possível que sim, mas isso não, também isso não significa que... Não tem nenhuma relação isso com a República, café com leite... Até porque, se não estou enganado agora, sem... Não quero cometer um erro, né? Mas o, digamos, adversário do Júlio de Castilhos, os adversários, o Gumercindo Saraiva, por exemplo, só para dar um exemplo, né? E o Gaspar Silveira Martins, bom, eles, se não me engano, eles, deixa eu ver, que eram, eles eram ligados... Agora eu estou... Bom, não vou me lembrar agora qual que era ligado, ou era os Chimangos mais ligados ao Floriano Peixoto. Enfim, haviam ligações né, com a política lá da União, mas então não se justifica isso aí. Bom, eu vou ouvir esses áudios aqui, meus amigos. Tem aqui também o Bonfinópolis. Ele escreveu, no governo Bolsonaro ele jogou nas quatro linhas e deixou todos os corruptos da Lava Jato serem soltos. Ele deixou, Bolsonaro foi frouxo, disse ele. Era passe, não serão sul livre, perdeu o Mané, numa mola, enfim. Bonfinópolis Free Brasil, escreveu. Bom, ainda tem aqui Tchelo Machado, tem muita gente participando conosco, deixa eu ver uma coisa aqui. Tá, vamos ouvir o Marcelo de Porto Alegre. Vamos lá, por favor.
Bom dia, Alberto. Bom dia, Magrão.
Oi.
É o Marcelo de Porto Alegre.
Pois não.
É o seguinte, eu queria pedir para todos os ouvintes da Pampa...
Tu pediu licença, você pode pedir alguma coisa?
Que votem na direita. Para a gente progredir... Vamos inspirar em Santa Catarina e no Paraná, que tiveram progresso, e vamos voltar na direita, que Santa Catarina e Paraná não esquerdaram e estão desenvolvidos.
Só quero lembrar que quando começar a campanha, a gente não vai poder fazer isso de jeito nenhum, nem comentar política, vamos falar de
então,
outras
coisas. Então votem na direita, não votem na esquerda, porque a esquerda... A esquerda, ela impede desenvolvimento, tá? A esquerda, ela não... A gente teve o Rio Grande do Sul retrocesso com a esquerda. Então, e Paraná e Santa Catarina desenvolveram sem esquerda. Então, votem na direita. Eu pedi que eu vou votar na direita. Obrigado. Marcelo de Porto Alegre.
Obrigado, Marcelo. O Felipe Apache está com mágoa, pode crer, mago da geografia, Rio Grande do Sul, te ama, escreveu te ama, no caso, te ama, né? Mas
Ti. Boa noite, Magrão. Aqui da Blima de Cachoeira.
Opa.
Cara, eu costumo dizer assim.
Magrão.
Mãe do meu filho, ela fez tanta coisa ruim pra mim, né? Inclusive, eu tô com um filho aqui e tô pagando pensão pra ela lá. Mesma coisa aqui. Né? O juiz deu pra ela a guarda, né? Mas assim, eu continuo pagando mesmo, lutando na guarda com ela. Mas resumindo, assim, por que eu tô falando isso aí? Eu costumo dizer assim, ó. Fazendo uma analogia, uma comparação com o Lula, né? Cara, e Lula e toda essa esquerda aí, ó. Deus muitas vezes permite, né? Que esse tipo de prática e pessoas existam, né? Pra te olhar, ó, isso aí é o errado, isso é o mal. Entendeu? Aí tu escolhe, tu quer ir pro lado do mal ou tu quer ir pro lado do bem. Do bem tá aqui, ó, nos exemplos, nas atitudes, né? Jesus Cristo. Aí tu escolhe.
Então, abraço. Usam só pros outros. Jesus, né? É brabo, tio. Bom, vamos ver aqui. Entonces... É muita gente mesmo aqui participando. Às 3 horas e 5 minutos, nem começamos aqui o tempo para fazer a missão impossível. Bom, tem alguns, são um tempão. Eu vou ter que colocar essa turma aqui porque eu não sei. Peraí um pouquinho. Tá, vamos ouvir o. Aqui é o. Carlos Alberto Maciel. Por favor.
Ô, Berdan, me diz uma coisa. A Pampa não tem nenhum plano de saúde extensivo
para os ouvintes?
A seus participantes? Se tiver, ô, Berdan, dá um jeitinho para internar o mago da geografia. Esse cara é louco, Berdan. Dá cartão vermelho para ele de novo.
Aí, esse é o Carlos Alberto Maciel. Depois tem mais outros áudios. É o povo. 3 horas e 6 minutos. Deixa eu ver aqui. O mago da geografia. Tem 49 anos e ainda mora com a mãe. Maria Sem Graça precisa achar um... Bom, o velho falou que fechou todas. Como é que é? Fechou todas, saiam da Pampa, seus lugares é o chat de namoro. Júlio Silva escreveu aqui.
Júlio Silva?
Bah, Bedão. Bah, homem, esse programa aí não, meu. Eu tô morrendo de rir aqui ouvindo esse programa aí, cara. Tá louco, meu. Muito bom. Ô, meu, sinceramente, eu acho que não sei, eu não conheço, mas eu acho que aqui no Sul não tem uma rádio assim que nem essa aí, a Pampa da Madrugada, cara. Ah, muito bom, gente.
Valeu.
Ao Clayton de Viamão.
Obrigado, Clayton. Não tem. Bem, deixa eu ver uma coisa aqui. Bom, é uma satisfação pra gente. Bom dia, professor Oberdan e Magrão. Faltou a frase clássica do professor para o Mago da Geografia. Qual será a frase clássica para o Mago da Geografia, hein? Qual será que ele diz que faltou, hein? O apresentador apresenta, o ouvinte ouve. Ah, então... Né? Adoro quando o senhor fala isso para os esquerdistas. É mesmo? Participo pouco, mas sempre na escuta, Magrão Selva. Eu vou... Um fraterno abraço, Juliano do Banjo, da Vila Jardim, o conservador. Valeu, Juliano, grande abraço.
Bom dia, Oberdan.
Bom dia.
Salva Magrão. Sobre o Mago da Geografia, eu escuto o Mago da Geografia desde julho de 2020.
É um tempo considerável.
E hoje eu já levo uma conclusão que... A minha conclusão é que não tem cura. Não tem jeito. Mago da Geografia não tem jeito. Selva Magrão, um abraço, Roberto da Zona Norte. Tamo junto.
Bem, vamos lá. Mas os esquerdistas, quando não convém a eles, tudo é golpe. Os atos, o 8 de janeiro, o pessoal é terrorista. Já os bandidos terroristas, o Comando Vermelho, PCC, aí não são terroristas. É verdade. É, falam isso. Essa gentalha não tem vergonha na cara mesmo, tá louco. José Antônio, Porto Alegre. vergonha na cara, poxa vida, isso me lembrou, né, que realmente o seu Velocino Silveira estava corretíssimo. Falta vergonha na cara.
Ô, Verdão, boa noite, meu professor. Noite. Me responde uma coisa aí pra mim aí.
Se eu puder.
O Collor que roubou a poupança de todo mundo, ele era direita ou ele era esquerda?
Olha, tio, direita não pode ser, né? Se ele roubou a poupança de todo mundo, ele não pode ser. Direita? Aí não é. Como diria meu avô, direito é direito. Meu avô Júlio Lazarete sempre dizia isso aí. Direito é direito, meu filho. Ou seja, faz a coisa errada, não é direita. 3:10. Eu sempre digo, direita mesmo é difícil. Quem vem aí? O quê? O quê? Primo do mago? É isso mesmo, Magrão? Barbaridade, agora eu fiquei curioso. O primo do mago da geografia, vai lá.
Mago da psicodelia da volta do guerreiro.
O mago. Que tal, hein?
Psicodelia da volta do guerreiro.
O mago.
Desculpa. Eu sou de esquerda, mas eu sou de direita também. Eu sou ambidestro.
Primo do mago? Bate. Começou o ataque dos primos. O ataque dos primos. E eu daqui a pouco tenho que fazer uma parada. Bem, seguimos. E a hora... Vamos ver o que disse o mago aqui pra fechar essa... Algum pedacinho, só.
Cláudio Manuel, já errou. Não tem informação nenhuma aqui.
O quê? Como é que é?
Aqui faculdade é facultativo, como dizia o mestre Borel.
Hã?
Jô de Guaíba, já errou também.
Já errou?
Ninguém arregou, não teve briga. Pessoal, parece que não tá acostumado com debate assim mais, não, um debate, não, porque briga, porque vão matar, vão quebrar.
Imagina.
Para encerrar o papo, então, eu quero perguntar para Maria da Graça.
Mas ele que encerra?
Vou perguntar para Maria da Graça de novo.
Pá. Sim, qual é a pergunta?
Se a senhora encontrar o lobo do Morro da Cruz, Maria da Graça, o que a senhora vai fazer em algum evento aí, alguma coisa? A senhora irá cumprimentá-lo? A senhora irá conversar com ele? O que a senhora vai fazer? A senhora encontrou um ovo.
Um ovo?
Que ovo, Magrão? É lobo. Lobo, que ele perguntou. Ovo. 3:13. Bem, vamos lá. São as últimas desta série. Daqui a pouco eu tenho que fazer uma parada. Sabe como é que é? Ah, não. Ah, então, agora 38, o primo do ponto 40. Não, é impressionante. O ataque dos primos. Isso aqui realmente é impressionante. 38, o primo do ponto 40.
O 38, o primo do ponto 40. Eu quero dizer uma coisa, mulher não presta. Porque todos os alabons que foram, mulher não presta. Porque todos os livros que escreveram são mulher não presta. Tá no Corão, mulher não presta.
Aí o ponto 40.
Isso, testemunho de duas mulheres vale de homem porque a mulher não presta. É, não adianta, os homens se iludem, mas hoje a mulher não presta. Mulher não presta.
O ataque dos primos. O 38, primo do ponto 40. Que tal? São 13:14, meus amigos.
Obrigado novamente. Hoje o programa está muito bom.
Tá bom?
Eu vou na muito bom. Amanhã trabalhar na minha costura. Obrigado.
De nada. Eu entendi que você vai trabalhar nas costuras. É isso? É costureira? A Adri? Ok. 13 e 14.
Um mago da geografia. Se eu encontrar um lobo aí no lobo da cruz, vai ser difícil. Porque eu não vou desse lado. E tem outra. Eu não sou um chapeuzinho vermelho. Se eu encontrar um lobo, eu vou levar o 140 junto comigo. Porque o 140 terminar com ele. Maria da Graça.
Que barbaridade. Bem, senhoras e senhores. E agora, Mr. M. Vamos ver aqui. A menina dando risada, curtindo aí, se divertindo com o programa. Deixa eu ver uma coisa aqui.
É isso aí, Magrão. Tem que falar pra Pampa assinar a carteira da gente. Nós, ouvintes, reivindicamos, velho.
Olha, de certa forma, vocês merecem mesmo, né? Tem muitos ouvintes aí que merecem. Os ouvintes do Pampa da Madrugada merecem. Porque são verdadeiros artistas.
E não pode ratear também na hora de votar na direita e ficar assim, ah, eu vou votar nesse aqui que é direita e nesse outro. Não, não tem outro. É assim, ó, é Flávio, presidente, é Zuco, governador, é Marcel Van Hatten, é Sanderson, Marcel Van Hatten, Sanderson para senador. Se liguem, não fiquem titubeando no senador no segundo, porque aí entra aquela naba aqui, que nem quero citar o nome dela.
Bom, temos três candidatos à direita, né?
Ah, na Fernanda Bart para federal, mas aí vai dar escolha de vocês. Mas tentem votar naquele que tem mais chance, para não perder o... deixar entrar um canhoto no lugar.
Bom, Magrão, esse conto de fadas tava quase perfeito. Temos o Lobo, a vovó, que é Maria, que é da Graça, o Mago é comunista, ele pode ser o Boi na Vermelha. Ah, ser o Lobo? Não, o Lobo, não. Sei lá, existe Boi na Vermelha. Rainer participando conosco. Vamos lá, Magrão da Silva. E agora, alto lá. Aperta o play.
Eu já vou adiantar pro gago da geografia o que eu faria com a Dona Maria Sem Graça. Eu olharia pra Dona Maria Sem Graça, eu respeitaria ela, daria um abraço e um beijo nela. Gostaria muito de ser amigo da Dona Maria Sem Graça. Mesmo a gente tendo um desafeto um pelo outro, eu respeito essa senhora.
Isso é uma atitude de direito.
É isso que eu faria.
3 horas e 18 minutos. Quem matou o Daut há 38 anos? Deixou a pergunta aqui a Bernadette. Ah, e agora, o exorcista. João Batista, o exorcista. Falando sobre militares do tempo da República. Vamos ouvir.
Que absurdo, mas eu não sabia dessa, que as Forças Armadas deram um golpe lá, quiseram fazer a República.
Tu vê, né? Viu só como é que é? Ah, mas no colégio não ensina assim. Exatamente isso. Depois eu continuo ouvindo teu áudio, João Batista, só para continuar aqui essa pequena explicação histórica. Que eu falei, repito, a essa hora, assim, ó, tipo, agora é 13h19, no meio da madrugada, fizeram Dom Pedro II, Princesa Isabel, o esposo da Princesa Isabel, enfim, família toda ali, fizeram eles irem embora, no meio da madrugada. Pegaram a embarcação, rumo à Europa. Porque o povo era contra. O povo nem sabia. Vou te falar mais, hein? Tinha muito mais democracia naquela época do que hoje em dia no Brasil, com Dom Pedro II. Por exemplo, o regime era monarquia, né? Pois você acredita que era liberado ter partido republicano? E tinha partido republicano no Brasil. Existia o Partido Republicano. Só que tem um detalhe. O Partido Republicano tinha, se não me engano, duas ou três cadeiras, dois ou três deputados apenas. Ou seja, o povo não era republicano. O povo gostava. O Dom Pedro II era um líder que... Imperador, hein? Até andava pela cidade, era... Enfim, é alguém que fazia parte da vida do povo. Outra coisa é mais, hein? Tinha uns que faziam charges, memes, seria hoje, tiravam sarro, até desrespeitando, às vezes, né? O próprio imperador, né? E ele deixava. Sabe o que fizeram com o Gilmar Mendes, por exemplo, os STF, os intocáveis? Bah, querem, né? Chamou o Zema, falaram em botar na cadeia, etc. Se a imprensa não dá uma buzinada, eles tinham botado o Zema na cadeia. Com aquelas brincadeiras que fez dos ministros do STF. Então, o fato que hoje... Então, se mente muito... Até no sistema de ensino. O fato é que hoje nós temos menos liberdade do que na época da monarquia. E fizeram isso. Os militares, eles ganharam poder depois da Guerra do Paraguai, né? Em 1860 e poucos ali. 70 e pouco, 80 e poucos. É, bota aí uns 20 anos depois, mais ou menos ali. Eles começaram a se consolidar. Aí foram pegar umas ideias, um tal de positivismo, no tal de Auguste Comte, lá da França, que em outras palavras, esse positivismo está mais para um esquerdismo do que um direitismo. E aí, o que aconteceu? Que vai totalmente contra a ideia, não existe a providência divina, como é a linha da monárquica brasileira. Aí, eles tiraram, então, deram um golpe, tomaram conta, junto com alguns outros políticos, etc. Um núcleo ali das Forças Armadas, não eram todos, mas fizeram e foi assim que aconteceu. Expulsaram na madrugada, porque se fosse durante o dia, a partida da família da monarquia, eles iriam Dom Pedro II, Princesa Isabel... Nossa, ia dar uma confusão, o povo, o que é? Estão expulsando eles de jeito nenhum, tal, ia dar uma confusão danada.
1889, parece,
isso.
Né? Isso,
exato.
Mas que absurdo isso aí,
pois é.
Mas passaram de canalha, idiotas, mas são os traidores da pátria, então.
São. Olha só, peraí.
Era para ser monarquia até hoje, por isso que o Brasil tá nessa carcaca de maldição aí de esquerda no poder, por quê?
Exato, era para ser monarquia até hoje, e por isso que o Brasil está nessa carcaca. Me perguntou ali, o ouvinte, foi Júlio, né? Enfim, alguma coisa assim, um momento que disse que o Brasil saiu da curva, e eu dei, né? 15 de novembro de 1888. Foi isso aí que aconteceu. Poxa, você estava falando aí e eu me peso. Eu não quis interromper. O que era mesmo que eu queria?
De canalha, idiotas. Mas são os traidores da pátria, então.
São.
Era para ser monarquia até hoje. Por isso que o Brasil
Um pouquinho antes, um pouquinho antes.
Mas é 9, parece, né? Mas que absurdo isso aí, tio. Passaram de canalha, idiotas. Mas são os traidores da pátria, então. Era para ser monarquia até hoje. Por isso que o Brasil tá nessa, nessa carcaca de maldição aí de esquerda no poder. Por...
Eu lembrei o que ia falar. Outra curiosidade, eu falei antes, falar de novo. A Marinha do Almirante Tamandaré disse: Imperador, nós estamos com o senhor. Eles, a Marinha não abraçou esse golpe deles aí. João Batista, exorcista. Qual comandante de força armada das três forças? Qual comandante está preso? Foi julgado aí pelo... Enfim. Foi preso, foi julgado. Qual? Comandante da Marinha, Almirante Guarnier. Curiosamente, a história se repete. Lembram quando, em um evento que estavam os comandantes, na época, o presidente Jair Bolsonaro e a primeira-dama, e os comandantes e suas esposas, enfim, um evento solene, se cumprimentaram, vinham ali, cumprimentavam o casal presidencial, até que a esposa do comandante da Marinha chorou, né, chorando, eles sabiam de alguma coisa. O comandante, bom, aí vocês viram depois, quem foi a julgamento? Quem foi? O comandante do exército foi? Da aeronáutica? O da Marinha? Meu?
Por quê? Porque já começou mal. Deram um golpe militar lá, um golpe contra, quer dizer, contra o povo. Um golpe militar contra o povo. Mas eles são covardes, foram de madrugada forçar as pessoas ainda a sair do país para o povo não se meter. Mas são um verdadeiro covarde aqueles do exército no passado lá. Vagabundos, idiotas, canalhas. Estou falando não atual, mas aquele governo, aquele militarismo daquele tempo. Então já estão tudo perecendo no inferno, deve estar.
Muito bem. O que acharam das coincidências, hein?
Nada de novo debaixo do sol. Aparentemente, somente o pessoal da Marinha tem coragem, tem caráter de realmente querer mudar esse país. Só a Marinha mesmo, porque o resto é tudo melancia.
Curiosamente, a Marinha, né, naquela ocasião, Dom Pedro queria Solano Lopes vivo. Jair falou aqui. Guerra do Paraguai. Bem, deixa eu ver aqui. Bom, deixa eu ver.
O imperador do Brasil era um aristocrata, um cara de alta classe, estudioso. Uhum. Imagina só que futuro brilhante teria o Brasil, né? No comando dessa família real.
Sim.
Né? Um parlamento bem posturado, conservador. Tá certo, era maçom o Dom Pedro, mas ninguém é perfeito.
Não, isso não está definido.
Poder, um cachaceiro, uma Suprema Corte corrupta, sem vergonha. Olha o que rumo, que desgraça que o Brasil tomou.
Pois é. Enfim, senhoras e senhores. Aqui tá, deixa eu escutar agora. Bem, escreveu o Marcos de São Martinho. Buenas, Oberdê Magrão. Buenas. Não esqueçam que essa porcaria de monarquia roubou o nosso território da República Rio-Grandense.
Sim.
Agora, isso não tem perdão. Dizer, o Brasil começou errado e vai até o fim assim, sendo monarquia ou república? Olha, tia. Eu lutei contra, né, a monarquia na época. Agora, eu não posso ir contra os fatos. Né? Analisando o que virou essa república brasileira, barbaridade. E acho que tem muita coisa que a gente tem que que a gente vai cada vez mais aprofundando, estudando, entende? Eu tenho que refletir sobre isso, porque foi antes do Dom Pedro assumir, né? Começou tudo, era uma regência, né? Porque o Dom Pedro I teve que ir para Portugal, ficou guri com 5 anos, se não me engano, e ficou uma regência, né? Comandando aqui, não tinha imperador. Aí começou a nossa Revolução Farroupilha. O imperador depois, né, assumiu, e aí tudo o que aconteceu, que você sabe. Depois ele veio visitar o Rio Grande do Sul e tal, ele quis tentar, assim, né, ganhar aí a gauchada. É, tem algo que tem que refletir, estudar, voltar, né, pegar o DeLorean e voltar lá, porque tinha que se conversar. Conversar, ver o que que... Com o Dom Pedro II, né? Bom. Não é verdade? Porque assim, olha, a gente pode até ficar aí, se for junto ao Brasil, se for Estado, né? Ou seja, com uma autonomia. Começou assim, né? Nós destituímos o Fernandes Braga, que era o representante enviado pelo Império, que era a regência. Repito, não tinha Dom Pedro I nem II. Na ocasião era até o Diogo Antônio Feijó, o regente, né, no comando dessa regência. Então, porque vejam o que nós temos hoje. E vejam que a república que manda em nós é muito pior que a monarquia, Marcos Simão. É. Marcos São Martinho. É muito pior que essa monarquia. E tinha uma ideia, o Dom Bertrand é um que fala, né, que a ideia, né, da monarquia brasileira é maior autonomia, assim, local. Além disso, Marcos, bom, você está me ouvindo nesse momento, mas, Paty, tem alguns, hoje em dia tem alguns aí que estão nessas fileiras, sem entrar em muito detalhe aí, Paty, eles têm uma visão bem esquerdista, entendeu? Vamos lá.
Opa, corrigindo a minha fala anterior, realmente Dom Pedro I é que foi maçom, é. Inclusive era grão-mestre da maçonaria, não tem nenhuma informação que Dom Pedro II fosse maçom, corrigindo aí o meu erro.
Tudo bem, eles ficaram, o que, até onde, né, sei, que o problema é que ele era um pouco, tipo assim, ó, ele era um pouco diplomático demais, porque ele ficava entre, assim, meio agradando o pessoal da maçonaria, né, e o que seria oposto, o pessoal que era da igreja, bem católico. Já a princesa Isabel era extremamente católica. Ela que ia assumir, viu? Logo depois, né? Não tinha o filho homem na idade, ela que seria imperatriz do Brasil. E esses, essa turma da maçonaria aí, não gostava dela, não queriam ela e tal. Tem tudo isso. Né? Esses pontos todos. E o Dom Pedro II ainda ia aqui, né? Levava politicamente. Alguns acham que ele tinha que ser mais, inclusive, enfrentar mais o pessoal da maçonaria, por exemplo, né? Então, são aspectos aí da história que a gente vai estudando, né? Refletindo, aprendendo. Daqui a pouco eu ouvi o ponto 40 também. Oberon, onde começou isso? Maçonaria. Barbaridade, essa é a pergunta bem difícil. Não vão pelo Google, não é isso aí, tá? Pelo Google é fácil de responder. É que a maçonaria original, a original, ela tem a ver com a própria humanidade. Porque ali tem todo um simbolismo. O que é a maçonaria hoje está longe, muito longe da original. É quase um. E estou aqui disposto a qualquer membro, pode ser grão-mestre, o que for da maçonaria, quiser conversar comigo, debater, será um prazer tomarmos um café e explico tudo tintim por tintim. Certo? Será um prazer. Pois não, hoje é uma espécie de quase como um Rotary Club, né? Em outras palavras, sabe? Antigamente, aquilo era real, real mesmo, assim, que tinha companheiros, aprendizes, companheiros e mestres. Hoje, ou seja, é algo que você tinha, que tem um desenvolvimento extremo, que é um desenvolvimento cristão, na origem. Então, de quando começou? Isso é lá na origem do ser humano. E isso foi se degenerando, e depois pode ter surgido a maçonaria, digamos assim, oficial, né? Pode ter surgido. Aí o outro falou aqui, pergunta para a robótica, mas como eu estou dizendo, Marcelo Terra, o que eu estou dizendo aqui, digamos, eu sei mais que a robótica.
Nossa!
Aí vão dizer, nossa, como ele é orgulhoso, que ele é ego, que não sei o quê. Entendeu? O que eu posso fazer? É isso aí. Mas não é porque eu sei, porque o quê, porque eu sou um gênio. Não tem nada a ver. Saber de uma coisa não tem nada a ver com inteligência, tá? Só para escrever. Antes que. Né? Voltando. Então, eu estou falando de algo muito raiz. Talvez ela consiga, né, num bate-papo, ir cavocando e chegar onde eu estou chegando. Porque tudo aquilo ali é simbólico. Continua na resposta. Vamos lá. Mas aperta ela. É, pode ser que apertando ela até consiga. Pode ser. Porque isso que eu estou falando agora é justamente o seguinte, ó. Marcelo Terra, que também entrou na conversa. É, vamos lá. Aprendizes, companheiros, mestres. Aprendiz é Raimundo e todo mundo. Aqui era só uma resposta bem rápida, né? Mas tudo aqui estica, não há tempo. O programa são 3:36. Vamos tentar sintetizar. Então, é igual o círculo exotérico da humanidade, que é com X, que quer dizer público. E o círculo mesotérico. Círculo exotérico, o quê? Aprendizes. El Pueblo. Mesotérico, mais ou menos. Aí, quem está meio que se desenvolvendo aí, companheiros. E o círculo esotérico, com S. Que aí, isso quer dizer, isso não tem nada a ver com, ai, misticismo, então, é um monte de coisa errada, tá? Que nem a República do Café com Leite, esotérico, né? Misticismo, é bruxaria, não tem nada a ver com isso. É, quer dizer, secreto íntimo, certo? O exotérico é público e o esotérico é o fechado. Então, para